Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento.
Fala Brunão, tudo bem?
Fala Felipe, beleza?
Beleza, estamos começando aqui mais um episódio com uma pauta bem legal, que é em cima de um dos artigos do Pedro Righetti, do roteirista Insone, né?
Sim, é do site Roteirista Insone, que para quem não sabe o endereço é oroteiristainsone.wordpress.com. E a gente separou um artigo do Pedro Righetti chamado Dicas de Escrita e Estilo. O Righetti, ele fala que ele basicamente traduziu aqui um resumo feito pelo Gonzalo Martin Vivaldi, que é um professor e jornalista, com dicas básicas de escrita e estilo. O Righetti reforça que claramente uma boa história depende de bons personagens, estrutura, conflitos, diálogos. Mas essa é uma lista para destacar o seu trabalho em comparação aos demais trabalhos, né?
Isso, exatamente. A gente separou alguns dos pontos para falar um pouquinho, porque o artigo tem 39 dicas, então, assim, vai lá, vai dar uma olhada no site do Righetti, tem um monte de dica boa, as dicas são todas boas. A gente separou algumas que a gente tem um pouco de coisa para dividir com vocês. Então, vale a pena ir no site. Vamos começar, né?
Vamos lá. Qual foi o primeiro item que você separou da lista?
O primeiro item que eu separei é logo o segundo das dicas, que é sempre tenha um bom dicionário em sua mesa de trabalho. Recomenda-se um dicionário etimológico e um de sinônimos. Então, eu tenho alguns dicionários. Eu tenho, na verdade, alguns livros técnicos aqui.
Mentira.
De escrita. Não, é porque eu tenho assim, desde o Mini Aurélio, que é o que fica mais próximo. Eu tenho aquele Roaizinho maior, que eu uso menos. E aí eu tenho um livro de etimologia, que é De Onde Vêm as Palavras, que é um livro da Lexington, que é um livro engraçadão, cara, porque o autor, ele faz uma análise etimológica de onde realmente vem as palavras, só que ele é bem humorado, então ele dá uns exemplos bem humorados, é um livro que eu gosto pra caramba. E aí eu tenho um outro manual de escrita e tal, e eu uso muito, cara, eu uso muito mesmo. Principalmente esse de origens das palavras, porque de vez em quando eu tenho um sinônimo também que eu uso de certa forma bastante, mas às vezes assim, tem um diálogo, alguma coisa que tem assim um ponto que eu quero chegar e tal, e que às vezes eu acho legal você dar uma procurada numa palavra e tal, eu acho que enriquece muito.
Tá sempre do seu lado, o dicionário?
Cara, eu tenho no escritório uma prateleira que fica um pouquinho acima da altura do meu olho. Então é só eu levantar e pegar.
Estratégia.
E eu deixo no escritório só os livros, mais os livros de roteiro e esses dicionários. Então ele, assim, ele fica muito perto da minha mão. O Aurelinho, que não sai do lado do computador, ele fica aqui pra sempre.
Seu melhor amigo.
É, meu melhor amigo. E você, Bruno? Você tem aí seu material?
Cara, eu confesso que eu não sou um cara tão intelectualizado como você, né? A gente sabe disso.
Que isso.
Então, eu não, obviamente eu tenho dicionário e tal, mas não é uma coisa que não é uma ferramenta que me acompanha no dia a dia de escrita. Falando de roteiro, né? Porque se eu fosse escritor, provavelmente ia ser uma demanda muito diferente em termos de vocabulário e tudo mais. Mas falando de roteiro, eu não uso exatamente um dicionário físico no meu dia a dia. Né? Acho que tem uma diferença em relação a você. Um dicionário de sinônimos, eu também não uso físico, mas é uma coisa que eu consulto muito.
Dicionário online.
Online, eu estou sempre correndo atrás ali no dia a dia de um sinônimo mais interessante. Às vezes isso é uma coisa que realmente eu sinto uma necessidade grande no meu dia a dia de trabalho. A gente, né, sempre quer escrever uma rubrica ali que a gente não fique repetindo sempre, as mesmas palavras. Então eu acho que é muito importante, eu acho muito importante a gente sempre buscar um sinônimo, sempre buscar sinônimos ali quando você está escrevendo um roteiro.
Uma coisa que eu ia te perguntar, dos manuais de roteiro, quando você está escrevendo um roteiro, você lembra de alguma coisa que você tem dúvida e você vai a um manual? Ou quando você já começou, sei lá, depois da escaleta, assim, quando você vai escrever mesmo um roteiro, já mais para o primeiro tratamento, você tenta apagar da sua memória, nem chega perto, ou te suscita algumas dúvidas de vez em quando?
Cara, às vezes eu consulto sim, principalmente o story, por exemplo, mas eu consulto não nesse momento que você falou, eu consulto geralmente quando eu tô visualizando a história ali na fase do argumento e escrever.
Mais estrutura, né?
É, quando tu, às vezes eu tenho. Mas eu não uso. Não é uma coisa recorrente, não. É uma
É.
coisa rara.
É que não é
Mas
uma
as.
coisa que eu uso, é engraçado. Eu uso os dicionários, até coisa de escrita eu uso, mas os manuais eu meio que apago, assim.
É mesmo. Às
É.
vezes, no momento que você talvez esteja ali numa dificuldade ali, que você tem encontrado um muro, você não recorre ao manual?
Não, então, é, nessa primeira parte, assim, de escaleta tal, até recorro. Bastante até, um pouco mais, assim. Mas depois, quando eu já parti para essa parte do roteiro, quando eu encontro o muro, é sair fora, é ir lavar louça, ir tomar banho, fazer qualquer coisa, mas não adianta, porque eu já tive a experiência de tentar recorrer, e aí eu fui voltando, acabei me perdendo mais, sabe? Eu sei lá, eu prefiro ver antes e já tá com... Hoje em dia eu quase não vejo ou não vejo, para te falar a verdade.
É, não, às vezes a gente tá com, às vezes eu tenho uma dificuldade para enxergar a história, mas é uma coisa que não acontece sempre, como eu falei. Mas bate aquele desespero num momentinho ou outro que você vai atrás, né,
É,
dos textos.
não é que não tenha uma coisa que de repente você lembre, ah, eu já vi alguma coisa assim em tal lugar e você vai procurar tal. Eu mais fácil, sabe o que que é mais fácil fazer? Ir atrás de um roteiro e ler um roteiro que eu já tenha lido, que eu sei que tem mais ou menos a ver, que tem alguma coisa, sei lá, alguma sequência meio parecida com a que eu quero fazer, ir atrás de um roteiro do que ir no manual. Eu, enquanto escrevo o roteiro, tem muitos roteiros que eu já li, ou então até que de vez em quando eu estou lendo, vou te confessar isso, tem roteiros que eu nem li até o final, que eu vou abrindo e vou vendo ao mesmo tempo que eu estou escrevendo, mas o manual mesmo, os manuais, né, mesmo eu deixo um pouco de lado.
Isso é importante mesmo. Eu também faço isso às vezes. Vou atrás de roteiros. Eu tenho alguns roteiros físicos aqui comigo, no meu escritório também. E assistir filme também, né? Por que não?
Sempre
Às vezes
ajuda.
assistir um filme também é tão importante quanto ler um roteiro também.
Vamos lá, qual foi o que se separou aí pra gente?
Cara, eu destaquei ali na lista primeiro o número 16. Eu vou ler aqui. Não use palavras rebuscadas entre o vocabulário de origem popular e o culto. Prefira sempre o primeiro. Evite também o excesso de tecnicismo. Explique o significado das palavras técnicas quando não sejam de uso comum. É, eu separei esse item porque, bom, é meio óbvio, né? A gente, não sei se você já chegou a ler o roteiro de algum amigo, alguém que te enviou um roteiro para você dar uma opinião, e estava cheio de palavras rebuscadas e estava escrito como um romance, né? Se você pensar na descrição, a rubrica era muito rica, mas ao mesmo tempo não tinha a objetividade que um roteiro exige, né? Então, eu acho que o objetivo do roteiro é você tornar ele atraente, né? Atraente para quem vai ler, tornar ele fácil, uma leitura fácil, agradável. Então, é realmente, se você partir para um vocabulário mais popular, não digo assim um popular, né? Churo, né? Eu digo um popular mais agradável, gostoso de ler, né? Eu acho que isso é muito importante. Você tem uma opinião em relação a isso?
Não, cara, eu concordo gênero e grau. É, porque assim, eu acho que um roteiro é uma coisa que você tem que ir lendo pra frente, você tem que ler e sentir a história fluir. E aí você falou disso do romance, assim, às vezes tem as pessoas que escrevem realmente muito bem, só que um romance, às vezes você pega, você tá lendo um livro, você lê uma página, você volta ali para entender de novo, tem umas coisas que faz parte de um estilo que você tem que ir, voltar, ler com uma calma, tentar interpretar. O roteiro não, o roteiro tem que ser, você tem que sentir a ação, né? E você, quanto mais simples for, porque assim, tem uma coisa que é popular e outra coisa que é simples, talvez, assim,
Sim, talvez o simples seja a melhor palavra.
simples talvez seja a palavra mais correta, assim, o simples, você pode escrever, pô, em português, lindo, correto, exatíssimo, e simples, assim, objetivo, acho que sempre é o principal, né?
Exatamente. E às vezes tem aquelas rubricas quando você pega o texto de alguém. De alguém talvez que não tenha tanta experiência e tem aquelas rubricas enormes, né? São 10 linhas seguidas ali, 6, 7 linhas seguidas. E realmente é desagradável. Eu acho que, só para aproveitar essa deixa também, eu acho que o quanto mais você puder sintetizar de rubrica, né? Se você conseguir, inclusive, também dar um parágrafo ali, você está falando uma coisa ali, sei lá,
Dá um
contando
espaço, né?
as
Dá um
ações.
respiro, é.
Das ações todas de uma cena que você está descrevendo na rubrica, em vez de colocar tudo ali coladinho ali em 10 linhas, tenta colocar de 3 em 3, 4 em 4, tenta tornar mais agradável para o leitor.
É, eu separo muito quando eu vejo, por exemplo, se é uma cena que tem muita ação, não tem diálogo, eu tento separar muito, assim, blocos do personagem também. Então, assim, o personagem vai fazer tal coisa, o outro vai reagir, eu já separo a reação do outro, eu já boto num outro parágrafo, que aí dá uma respirada, fica mais... Até para você visualizar o roteiro, já não te dá aquele susto, né?
Exatamente. Às vezes, eu acho que deve acontecer muito, né? Você manda para um produtor, sei lá, ele vai ler isso e ele vai realmente...
O cara olha uma página de cenas de solidão, isso aqui, pô.
Ele vai ter que procurar outra coisa para fazer, né? Então, realmente, eu acho que é mais inteligente tornar mais sintético a rubrica, né?
Exatamente.
E qual é o próximo item que você separou?
Cara, eu separei o 33. A originalidade do estilo reside, de modo quase exclusivo, na sinceridade. Eu separei esse item porque é o seguinte, quando você abre o artigo do Pedro, tem uma foto do Ernest Hemingway. Ele tá numa máquina de escrever, não sei, deve ter sido o professor que fez o texto que ele depois traduziu. Deve ter pego isso muito do Hemingway. O Hemingway, ele tem muito de falar em escrever com sinceridade. Ele é um cara que ele... Um cara, né? Um dos maiores escritores de todos os tempos, que eu gosto muito, já li bastante coisa dele. Uhum. E ele defende muito essa escrita sincera. E não necessariamente a escrita sincera é aquela escrita sobre você, sobre seu dia a dia, mas é entender, ele fala muito isso, entender sobre o que você está escrevendo. Desde que isso passe de pesquisa, ou até entender o tema, entender onde você quer chegar. Quanto mais você entender isso, mais você vai ser sincero. Porque o Hemingway, ele tem uma coisa que é interessante para quem escreve roteiro, e muitos dos livros dele viraram filme, inclusive com ele trabalhando na parte de roteiro, que ele considera que toda escrita que é muito voltada para adjetivo, figura de linguagem, rodeios e questões estilísticas, ele era um cara que era muito contra isso de estilo. Tem escritores que, assim, você pega 10, 15 páginas e o cara não falou sobre uma ação, né? O cara falou sobre qualquer coisa e com 1 milhão de palavras. Ele era muito contra isso. Ele é um cara que ele sempre primou muito pela objetividade. E isso é muito importante no roteiro. Vai muito com o que a gente falou no último ponto.
Uhum.
Se você entende o que você quer, se você entende onde você quer chegar, ou entende sobre o que você está escrevendo, você vai ser mais sincero. Você não vai enganar na escrita e vai, por consequência, não enganar o telespectador, entendeu?
Sim. E qual é a sua sugestão? É pesquisa? O que você acha... Qual é a solução?
Eu acho que depende muito. Eu acho que, assim, porque, por exemplo, você pode escrever um livro fantástico. Você pode escrever um livro. Você pode escrever um roteiro fantástico de fantasia. Você pode escrever A Forma d'Água, do Del Toro. E ser uma coisa que você não necessariamente fez pesquisa. Mas você conhece a história, você sabe sobre o que você quer falar. E você procura o tempo inteiro. Eu acho que, talvez, assim, são duas coisas nesse ponto. Talvez seja pesquisa e tema, sabe? Você ter uma noção do tema, você ter uma noção de onde você quer sair, para onde você quer chegar. Eu acho que talvez sejam essas duas coisas que são mais importantes nesse ponto, assim. Então, se você sabe muito bem sobre o que você está escrevendo, você fez sua pesquisa, você, sei lá, criou seu universo, vamos dizer que seja uma coisa fantástica.
Às vezes faz parte do seu universo que você está escrevendo, então você tem uma facilidade maior, logicamente.
Sim, mas, por exemplo, vamos pegar uma coisa que eu não escrevo fantasia e eu, pelo que eu desconheço, também não, né, Bruno? Mas eu gosto de ver...
Eu vejo fantasia.
Eu gosto de ver fantasia.
Mentira, às vezes eu vejo também.
Eu gosto, e assim... Os caras, eles conhecem o universo deles, eles criaram o universo deles. E para você poder escrever fantasia, uma das coisas que é difícil de escrever fantasia também é você fazer um universo que tem uma verossimilhança, que as pessoas acreditem no que está acontecendo ali. E você só vai acreditar naquilo se você escrever se conhecendo muito, que é essa tal sinceridade, entendeu?
Sim, concordo totalmente contigo.
E aí, qual foi a outra que você separou?
Bom, para fechar, Felipe, eu separei o item 38, que é o seguinte: releia o que foi escrito como se fosse de outra pessoa e não duvide nunca em apagar o que considerar supérfluo. Se puder, releia em voz alta, assim descobrirá defeitos no estilo e tom que escaparam na primeira leitura. Cara, eu acho que essa é a dica mais importante dos itens dessa lista, na minha opinião. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que reler é fundamental, né? Por experiência própria, acho que a gente já falou sobre isso antes, mas por experiência própria, eu escrevo uma coisa num dia, no dia seguinte eu acho uma merda, né? Uhum. Então, não sei se você tem isso, mas eu acho que é difícil pra caralho você escrever um diálogo bom, por exemplo. Então, é muito importante você reler. E reler em voz alta também é crucial. E reler, talvez até pedir ajuda para um amigo ou algum outro roteirista para fazer uma leitura em voz alta também, uma leitura de confiança em voz alta. Eu acho que é fundamental. Eu acho que você vai entender muito melhor o texto que você está escrevendo. Às vezes, é uma outra parada. Às vezes, você realmente não faz ideia de quão ruim era ou de quão bom era, né? Não sei se você concorda comigo.
Cara, concordo muito e te falo mais uma coisa. Eu acho que aí reside uma dificuldade muito grande. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis de você conseguir reler como se fosse uma outra pessoa, que é o que ele fala no texto mesmo. Uhum. É uma coisa que eu... Que foi o que você falou. Eu passo por 1 milhão de sentimentos quando eu escrevo alguma coisa. No momento que eu escrevo, eu acho maravilhoso, aí depois eu leio, acho uma merda, aí eu falo, não é tão ruim, aí eu falo uma merda de novo. Só que, assim...
Cara, quando você fala não é tão ruim, eu não sei se você concorda comigo, mas é porque tá ruim mesmo. Quando você tem alguma dúvida... Não, sério, por experiência própria, se você tem alguma dúvida que não tá bom o suficiente, 99% de chance que não tá bom o suficiente.
Que tem que fazer de novo.
Sim. Você pode até argumentar pra se defender e tentar prolongar, assim, esse... essa vitória, né, e você adiar o trabalho de reescrever, mas saiba que não está bom o suficiente.
Sim, e a maior dificuldade que eu vejo nisso, e é o que você falou, que a gente já falou algumas vezes, de tentar fazer leitura com outras pessoas, é de passar por cima de alguma coisa, porque apesar de ser essencial que a gente releia como uma outra, tente reler como outra pessoa, a gente não é outra pessoa. Então, assim, às vezes você tá lendo, aí é um bloco grande e tal, tem uma frase, uma coisa ali no diálogo que você já leu 300 vezes e que você até leu em voz alta, mas tá passando porque é você que tá lendo, você que escreveu e passa ali, quando alguém vai lá e te aponta, já aconteceu isso contigo, quando alguém fala pô, isso aqui tá meio esquisito, você fala, caraca, isso aqui não tá esquisito, tá horrível, como eu não vi isso antes, sabe? E você releu 300 vezes. E muitas vezes acontece isso comigo, não sei se com você acontece, mas assim, é uma coisa que eu reli, mexi em 300 milhões de coisas e tem uma coisa que tava ali óbvia na minha cara.
Você tá falando em termos de diálogo, termos de plot?
Mais em termos de diálogo, talvez uma rubrica, menos de plot, porque acho que de plot também é legal outras pessoas lerem e tal, mas você consegue ler e tentar identificar mais fácil o que pode estar esquisito ou não. Se você lê 300 milhões de vezes, também ajuda, né? Outras pessoas. Sempre ajuda outras pessoas.
Sim, sempre ajuda.
Mas quanto menor, eu acho que assim, do menor pro maior. Quanto menor a coisa for, e aí vai fazer toda a diferença. Então, assim, o diálogo, você de repente passa uma vírgula, uma entonação, alguma coisa ali que faz uma diferença enorme. E é mais fácil você deixar passar. Pra rubrica, até chegar ao plot, em todos esses momentos eu acho que tem isso. Mas assim, no menor tem mais chance de você papar a mosca mesmo relendo, sabe?
Sim. Tô contigo.
E é o mais importante, aquela coisa, espera, calma, vai fazer outra coisa, que reler é uma coisa muito louca, né?
Cara, demais, cara. É impressionante, cara. Eu sempre fico muito chocado, porque a gente vai escrevendo mais coisas e vai ganhando mais experiência, a gente acha que vai ficando mais fácil, né? Na teoria, né? Que você vai conseguir escrever melhor. E naturalmente você escreve melhor. Só que nunca vai ser tão rápido, nunca vai ser assim... O trabalho nunca vai ser menos sofrido, entende? Então é...
Exatamente, nunca vai ser menos sofrido.
Você nunca vai conseguir chegar num lugar foda mais rápido, entendeu? Sempre vai ser vai ser doloroso, então sempre vão ter obstáculos, você sempre vai escrever um pouco mal também, uhum. Melhor que você seja, né? Então é foda, enfim. Esse trabalho que a gente escolheu, Felipe, olha...
Mas é prazeroso.
Senão a gente não tava na batalha, mas olha... Complicado. Bons tempos que você era advogado, né?
Verdade,
mas também é foda, né? Como advogado, você devia ser insuportável também redigir aquelas porra toda. Como é que era isso?
Não, escrever era nesse sentido era a mesma coisa. Era escrever e reler. A única vantagem que eu tinha como advogado é que onde eu trabalhava era mais fácil arrumar pessoas para ler e todo mundo tinha que ler no prazo que era o prazo do processo. Então não tinha aquela coisa de você ficar esperando alguém poder ler o seu texto, não sei o quê. Era 5, 6, 10 pessoas às vezes
lendo o que você escreveu.
O que mais tinha era revisor.
Tava cheio de script doctor.
Hoje em dia, o que eu mais queria era isso. Naquela época era o que eu mais odiava, era o que eu mais tinha. Eu não podia acabar de escrever um parágrafo que já tinha 300 pessoas mexendo no documento e não sei o quê. Mas isso, pelo menos, era uma coisa boa. Você tinha um revisor rápido ali.
Bons tempos que não voltam, né?
Vamos falar agora do nosso convidado de hoje, que a gente fez uma abertura até um pouco grande. Conta aí pra gente com quem que a gente conversou essa semana, Bruno.
Beleza, a gente conversou com o Teodoro Popovic, para os íntimos, Theo Popovic. Não sei se a gente já chegou nesse nível de intimidade. Mas o Teodoro, vou chamar de Theo, né? É mais fácil. O Theo Popovic, ele escreveu já muita coisa legal. Ele escreveu o filme Toque, Transtornado Obsessiva Compulsiva, que é uma comédia super fora dos padrões nacionais, digamos assim. É, ele escreveu também o filme Latitudes, escreveu a série Família Imperial, Segredos de Justiça. É, ele é um cara muito gente boa, gente finíssima e assim com um currículo bem interessante.
O Theo, ele fez muita coisa na MTV, até ele tem bastante coisa diferente mesmo, foi o que você falou, ele escreveu o Comédia também, escreveu essa série da Globo, Segredo de Justiça, e foi muito engraçado conversar com ele sobre o Toque, porque é uma comédia muito diferente do que a gente está acostumado. Eu gosto muito do Toque, eu falei isso para ele na conversa, vocês vão escutar. Eles... Já é uma comédia muito diferente. E eles iam fazer uma coisa muito mais louca em determinado momento. Então ela passou por muitas fases de pensamentos diferentes e uma loucura assim que chegou num grau muito interessante e muito diferente. Vale muito a pena ouvir toda a conversa, mas essa parte do Toque foi muito boa, foi muito engraçada.
É isso aí, vamos ouvir.
Vamos escutar então.
Teodoro, cara, eu dei uma olhada no seu LinkedIn, cara, e o que me chamou muita atenção ali de cara foi a primeira frase. Me formei em cinema numa faculdade não muito boa.
Cara, aliás, é a melhor descrição de LinkedIn que eu já vi. A descrição super informal, na rede social mais formal que existe, né?
Cara, isso vem de uma frustração minha, né, cara? É, eu não tenho nenhuma rede social em 2018. Eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook, eu não tenho Orkut, eu não tenho nada. E aí, toda a minha criatividade para mídias sociais, infelizmente, vai para o LinkedIn. Então, cara, como, sei lá, né? Como as coisas já meio andam paralelamente, apesar do nosso contato ter sido feito pelo LinkedIn, que bom, não acontece muita coisa ali. Então, meio que fiz o sincerão. Cara, eu fiz uma faculdade ainda bem que isso foi visto, está sendo falado agora. Eu fiz cinema na FAAP, cara. Não foi não é um bom curso. Eu não acho que é um bom curso. Eu não considero um bom curso. E eu falo isso com total tranquilidade com os professores que eu gosto de lá, com quem eu estudei, com grandes colegas e grandes profissionais que saíram de lá. Mas acho que todo mundo concorda que não é uma faculdade muito boa. Mas eu também não sei se o Brasil tem, né? Acho que a gente tem a Federal Fluminense no Rio e tem a ECA em São Paulo, e acho que as pessoas que estudam lá, eu acho que, sei lá, quem acaba não entrando talvez tenha uma certa admiração, mas os meus amigos que fizeram lá também falam que não foi uma coisa tão transformadora na vida, mas eu acho que, no fundo, não foi o que, na minha experiência, não foi o que me formou a faculdade de cinema. A faculdade de cinema talvez foi um momento decisivo de dizer que, cara, beleza, é essa decisão que eu tô fazendo, é isso mesmo que eu quero fazer da minha vida. Isso pode dar mais ou menos certo, mas, curiosamente, não foi saindo da faculdade de cinema que eu já antevi que o que eu ia fazer era cinema e série, sabe? E ficção, assim. Eu sempre quis fazer isso, mas não foi através do curso da FAAP que isso se apresentou. Não finalizei meu curta-metragem, não tive... A carga horária da minha faculdade era muito pequena, era um espaço de debate muito restrito, a gente não aprendia muito a pensar sobre os filmes que a gente estava... Isso em 2005, né? Eu não sei se isso mudou hoje em dia. Mas a gente não tinha muito esse hábito de pensar sobre as coisas que a gente estava fazendo. Então, para mim, tudo isso aconteceu depois, assim. Um pouco essa curva de maturidade, de entender por que, que você faz o que você faz, quais são os projetos que são relevantes para você. Eu fantasio que em outras universidades melhores as pessoas já, sei lá, FMI, na França, sei lá o quê, as pessoas já pensam um pouquinho mais sobre os filmes que elas querem fazer, sobre os projetos que elas querem fazer e aonde que isso, sei lá, né, aonde que isso intercruza a subjetividade delas, mas não foi meu caso. Mas era só uma piadinha, tudo isso para dizer numa faculdade tão ruim assim, e tem pessoas muito boas que saíram da FAP, cara, eu gosto de pensar que talvez eu seja uma delas, mas assim... É uma faculdade que muita gente legal saiu, mas não é um puta curso e é muito caro, então. É só isso. Lindo. Mas talvez tenha muita gente que fez uns cursos meia boca que fazem coisas legais. Eu conheço muita gente assim, entendeu? E no final da vida todo mundo trabalha junto. Acho que isso essa é a parte bonita.
É porque o que eu acho realmente. Não, eu entendi que era uma piada, e eu acho que é uma piada maravilhosa, porque justamente porque o LinkedIn todo mundo tenta aumentar as suas experiências, né? Estudei, sei lá onde, suborne, sei lá o quê. Porra, e aí você vai lá e joga essa de cara, que eu acho maneiro pra caramba, assim, queria realmente parabenizá-la.
Obrigado.
Mas você comentou dessa coisa, dessa experiência na faculdade, que talvez tenha sido um pouco frustrante, né, em termos de descoberta. Descoberta pessoal, profissional, artística. E é uma coisa, mas é uma coisa difícil, né? Porque você é jovem ainda nessa época, né? É difícil você se descobrir artisticamente que projeto você quer fazer na cidade, né?
Eu acho que é, cara. Eu tenho amigos e conheço pessoas que são... Talvez eu tenho 35, né? Eu fiz 35 essa semana. E isso em 2018 é mais ou menos 74, né? Muito velho. Mas as pessoas... Hoje em dia, acho que eu vejo uma geração que pegou um pouco... Sei lá, pegou talvez o governo Dilma, pegou o fundo setorial, que foi muito bom para o audiovisual e que já conseguiu talvez fazer seus projetos, né, mais diretamente da faculdade, que conseguiu pensar um pouquinho mais na sua carreira antes. Mas talvez na minha época era meio assim, a gente tinha que sair fazendo as coisas e descobrir posteriormente. Então acho que tem gente que tem esse privilégio. Eu acho que é muito cedo, cara. Eu demorei para entender as coisas que eu queria fazer. E eu sempre soube que meu lance era escrever. Isso eu sempre senti. Eu queria também dirigir, eu dirijo também. E o caminho para a direção talvez fosse um pouquinho mais conturbado, ele requeria mais gente envolvida, requeria uma equipe, essas negociações, mas para mim tinha esse caminho da escrita definido, mas sobre o que eu queria escrever não estava claro, e daí, dentro disso, eu realmente fiz tudo que era possível dentro de roteiro, sabe? Acho que nos primeiros anos, eu considero que eu escrevo roteiro de ficção há uns 10 anos, então... Nesses 10 anos eu escrevi, tipo, tudo, assim. Realmente, eu trabalhei na MTV, eu trabalhei na Globo, eu trabalhei na Futura, eu fiz programa educativo, eu fiz programa infantil, eu fiz sketch, eu fiz comédia, eu fiz série, sei lá, série dramática, eu fiz realmente muitas coisas. Acho que talvez tinha um princípio ético que eu seguia, eu gostava das coisas que eu fazia sempre, não fazia nada que eu considerava escroto ou errado, sei lá, mas eu realmente experimentei tudo. Eu acho que talvez tenha pessoas que já... Tem uma carreira mais trilhada com, sei lá, 26, 27, 28 anos. Acho que existem essas pessoas por aí, né? E já fazem, sei lá, um primeiro longa com 29, 30, não sei. Eu admiro também pra caralho.
E você descobriu que você gosta de escrever ou você ainda tá num percurso aí? Você
cara, ainda escrita... acha que... Ah, escrita é o meu chão, cara. Com certeza. E sempre vou escrever. Talvez não seja só pra cinema. Mas eu acho que escrita é meu ponto de partida e meu ponto de trabalho e é como eu trabalho com os atores, é como eu trabalho com... É onde... Acho que direção tem muito mais do que isso, assim, mas eu acho que é sempre o meu... Sei lá, cara, a escrita é como eu penso, assim. Então, tudo que eu faço acaba sendo um pouquinho mais verbal, mas as rubricas que eu também... Eu elaboro bastante as minhas rubricas, eu acredito bastante nisso. Eu acho que às vezes você não dirige a parada, né? Então, às vezes pode parecer um pouco inútil, assim, você escrever, né? Eu tenho uns amigos que falam que é o Stanley Kubrick, que é aquela pessoa que fica esmerando muito, assim. Eu até lembro que meu primeiro curta-metragem da faculdade, eu escrevi, assim, uma pan longuíssima, assim, falando de uma parede vazia, e falando que não tinham quadros, não tinham retratos, não tinha papel de parede, não tinham pregos, não tinham
flores. Faz um romancista, né?
E aí o meu amigo falou, bom, basicamente é uma parede vazia. Isso você queria dizer? Eu falei, mas demoraria muito. Você leria isso em um segundo. Eu quis que você lesse isso em 10 segundos. Então, de alguma maneira, acho que isso propõe um movimento de câmera, um filme mais lento. Eu acho que se você não dirige, às vezes é bobagem, mas eu acho que sempre ajuda, cara. Eu acho que escrever... Cara, quando você escreve um roteiro legal, eu tô passando por isso agora, eu tô fazendo uma série que eu tô muito feliz agora, que chama Feras, eu escrevi com o Felipe Santangelo, que é um parceirão, e a gente criou a série junto, escreveu durante, sei lá, 2 anos, é pra MTV, da Primeira Janela, e agora eu vou dirigir, cara, e o fato de eu ter um roteiro que a gente trabalhou bastante, traz muita gente, eu acho que um projeto bem escrito traz as pessoas, sabe? Quando você não tem tanto dinheiro, quando você não tem tanto, sabe? Enfim, quando você não é ninguém, ou se ela esteja lá, o quê? Acho que um bom roteiro ainda traz as pessoas. Então, acho que escrita sempre vai ser o meu negócio. Eu nunca me vejo também dirigindo uma coisa que eu não escrevi ao mesmo tempo. Então, acho que é um pouco por aí, cara.
E você falou que você já fez um pouco de tudo, né? De gênero, de canais e... formatos e tudo mais. E eu queria te perguntar, tem algum gênero entre, sei lá, comédia, drama, infantil até, romance, enfim, tudo que você fez, tem algum gênero onde você se sente mais à vontade, onde você se sente mais capaz?
Cara, tem. Eu acho que com certeza. O gênero onde sempre foi mais fácil foi a comédia. Eu demorei pra admitir isso, cara. Eu demorei pra admitir comigo mesmo. Porque é difícil, né?
Tipo, mas por que você demorou? Não é... Você queria escrever outra coisa?
Cara, pra citar o Woody Allen numa frase que fica muito estranha hoje em dia, né? No caso do Woody Allen, o comediante senta na mesa com as crianças, né? No caso do Woody Allen, isso é ainda mais esquisito. Mas eu acho que, cara, isso acontece muito na nossa área. No Brasil, a comédia... Eu fiz um filme agora, o Toque, que a gente foi lá, abraçou o gênero, fez a comédia mais legal que a gente conseguiria fazer pensando no grande público. Não foi o que aconteceu em relação ao público. Mas tem essa coisa de, sei lá, né, de ser um gênero menor, um gênero onde a direção é menos importante, onde você parece menos que você está fazendo um filme... onde, sei lá, os paradigmas são mais a televisão no mau sentido, sabe? E, no fundo, eu fui descobrir, cara, com a minha terapia, que isso era muito mais a maneira que eu me via do que que as pessoas viam. Meus amigos do cinema adoram o filme e aplaudem o fato que a gente foi lá fez uma comédia se levando a sério, sabe? Mas eu acho um pouco isso, cara. Eu acho que a gente sempre tem essa... Talvez seja um ranço meio adolescente, assim, de querer ser levado a sério. Mas eu vi, cara, tem muitas maneiras de ser levado a sério dentro do humor, assim. O humor precisa de gente que leva a sério. Eu acho que hoje em dia, eu vejo que tudo que eu faço tem que ter um pouquinho de humor, assim, em algum lugar. Acho que eu tô errado quando eu não tô trazendo isso. Mas eu gosto de explorar o humor em direções muito diferentes. Eu não me satisfaço mais em fazer uma coisa que seja só dentro do humor, ou seja só humor, mas eu não me vejo fazendo uma coisa absolutamente densa, sem nenhum tipo de senso de humor. É um pouco como eu vejo o mundo, entendeu? Mas acho que humor pode entrar em erotismo, pode entrar em terror, pode ser tá no documentário, pode estar em inúmeras coisas, né? Sei lá, Miguel Gomes, né? Engraçado, todo a Pichat Pong, se não risada ou outra, Polanski, tem todo tipo de filme estranho que você acaba rindo, né? É um pouco a visão de mundo das pessoas, mas pra mim esse gênero com certeza é o mais fácil, assim, pra mim, e é um prazer mesmo, cara, é divertido, assim, e ainda mais hoje em dia que você fica pensando... como fazer humor e como não ficar, sabe, reiterando preconceitos e fazendo coisas, entendeu? Como que você pode fazer o humor ser radical e não ficar batendo no lugar errado, sabe? Eu acho que também, acho que vale a pena investir em humor hoje em dia também. Precisa de gente que pensa isso, seriamente, sabe? Mas eu, enfim, eu gosto de fazer tudo ao mesmo tempo, mas...
Cara, aproveitando que a gente entrou nessa área da comédia, como é que você enxerga o cenário da comédia brasileira na TV e principalmente no cinema, no panorama geral, e aproveitando que você fez um filme, né, que o Toque é um filme, porra, maneiro pra caralho, parabéns, a gente adora, a gente tava comentando agora antes, e que é um filme super autoral, que pode-se dizer que tem um pouquinho de experimentalismo também, né, dentro desse universo.
E tem então, até uma densidade, que nem você falou agora, né, no filme.
Continua, vai lá.
Não, eu queria saber se você vê espaço para esse experimentalismo. Você acha que existe uma reação no mercado para positiva ou negativa em relação a isso, esse tipo de coisa?
Cara, eu não posso opinar sobre as comédias brasileiras que foram feitas concomitantemente, porque eu não consigo ver o que eu não gosto, cara. Então, realmente, eu não consigo... Eu não vou falar mal do filme do Paulo Gustavo porque eu não consegui assistir, entendeu? Ou, sei lá, esses filmes todos. Então, eu não posso falar mal de nenhum desses filmes. Eu vi alguns filmes que eu vi um filme do Pedro Amorim, no Mato Sem Cachorro, Puta, eu não vou nem falar o que eu vi, cara, mas eu vi alguns filmes que eu acho que eu achei... Que eu vi um pouquinho mais de esforço. Eu vi um pouquinho do Shaolin do Sertão. Eu vi isso no YouTube, cara. É totalmente sincero. Mas eu vi filmes que se empenham e fazer coisas melhores. Eu dei uma olhadinha no filme do... Como chama agora o filme com o Johnny Massaro? É um cara do Rio também?
Ah, sim, aquele... Você tá falando daquela comédia romântica? Netflix.
É, uma comédia romântica.
Ah, sim, sim.
Eu acho que tem alguns... Cara, acho que tem algumas pessoas que têm essa... Que têm essa vontade, que acho que é a vontade... Eu não sei se você dá pra chamar esses filmes e nem o nosso de autorais, mas eu acho que é uma vontade pessoal de melhorar um pouco essa cinematografia, de fazer uma coisa que... Cara, pra ser bem... Acho que talvez... seja isso, é fazer um filme que você não tem vergonha depois de um ano, dois anos, três anos, entendeu? Porque se ganhar uma grana e fazer um filme horrível, deve ser uma sensação muito estranha, porque o dinheiro com certeza vai embora e você fica com aquele filme bizonho, assim. Então, eu acho que tem uma vontade pessoal de várias pessoas de melhorarem essa cinematografia, de fazerem outro tipo de produção, mas eu acho que, eu não sei se o mercado retribui isso, eu não percebo isso. A gente achou, a gente foi... O toque foi feito entre eu, Paulinho Caruso, meu parceiro de direção e roteiro, e a Tata Werneck, minha parceira de roteiro e criação. Acho que é um filme de três pessoas. É, a gente achava que bastava fazer um filme diferente, sei lá, fazer uma comédia engraçada e filmar de um jeito que a gente achasse legal, filmar de, entendeu, pensar piadas visuais e elaborar o filme da melhor maneira possível. E a gente não fez filme autoral, a gente fez um filme experimental no sentido de propor outra linguagem, mas a gente queria fazer um filme popular que falasse dentro da linguagem que a Tata Werneck já falava, sabe? A gente não queria fazer um filme para tirar dentes. Não é, eu tenho projetos assim, mas não era esse projeto, sabe? Não era sobre isso. E a resposta de mercado não foi essa, cara. Acho que as pessoas... O público da Tata Werneck, tipo, eu brinco que ela tem 20 milhões de seguidores no Instagram. A gente achou que talvez 20 milhões de pessoas comprassem o ingresso. Só que 19 milhões e 750 mil não compraram. Então, a gente... Cara, não deu... Assim, o mercado, não sei se simboliza essa vontade de inovação, sabe? Eu acho que isso acaba indo para um público talvez mais restrito. Isso vai melhorar um pouco no Netflix. Eu sei que o filme lá, O Roubo da Taça, que também não era nem uma comediona, né? Mas fez pouco público, mas aí ganhou o South by Southwest, que é um festival que a gente também teve. Aí foi bem no Netflix. Eu acho que isso tem a ver com a sobrevida do projeto e talvez isso tenha a ver com a sobrevida da carreira das pessoas que trabalham com isso, sabe? De fazer um filme que, de alguma maneira, entre em algum festival, de alguma maneira, é vista para outras pessoas. Eu acho que o mercado não sinaliza essa vontade de mudança, assim. E cara, dentro disso, eu tenho certeza que não é fácil fazer o que o Paulo Gustavo faz, o que sei lá, o Roberto Santucci faz. Eu acho que se essas pessoas conseguem entrar em um público grande... É muito difícil, cara. A gente via a resposta das pessoas na internet, cara, e era assustador, assim. Era tipo essa galera do comentários da Wall, assim, sabe, xingando o nosso filme, cara. Tipo, Tatá, eu te amo, mas acho o filme uma porcaria. Sabe, nossa. Tipo, Tatá, o filme
é isso,
gasta 50. Cara, eu entrava. É que eu sou masoquista, né? Eu vivo um pouco disso. E aí eu entrava no Instagram da Tatá e eu lia, cara, os comentários. As galera, tipo, eu comprei ingresso, é uma porcaria, esse filme não faz sentido. Filme idiota, filme mais... Muito palavrão, o pessoal falava assim, tem muito palavrão. E aí, a cada 10 trolls, tinha um cara que falava, eu vi o filme, é sobre o sentido da vida, é muito bonito. Aí você via alguém, xingava ele e seguia. Mas é assim, cara.
Isso é muito triste, cara.
Isso é triste, mas assim, a gente foi presunçoso que a gente achou, cara, quem faz esses filmes aí que a gente não se identifica... Deve mandar mal. A gente consegue fazer um filme engraçado. A gente tem a Tatá, que é parceira, que é genial, brilhante. A gente vai fazer um filme incrível e vai dar muito público e vai ficar legal. Parecia um cálculo fácil, mas a gente estava muito errado. Tem todo um pensamento que a gente não sabe fazer. O filme também foi comercializado lá pela Downtown de um jeito que era para tentar vender um filme que não era exatamente o filme que a gente tinha feito, que fazia um cartaz, um título, que era mais identificável por esse público. E não foi exatamente o trailer, nada disso vendeu muito bem o filme que a gente tinha feito, e não sei se vendesse o filme que a gente tinha feito, faria nem tanto público quanto a gente conseguiu, entendeu? A nossa vontade era fazer uma comédia diferente num público grande, não era fazer, sei lá, sabe, Estação Botafogo e Sala Itaú. Era tipo um filme pra tentar no circuito comercial, mas ficou 3 semanas em cartaz, cara, foi bem triste, assim, sabe, foi muito rápido. Mas, sei lá, posteriormente falando, a gente foi para, sei lá, a gente foi para South by Southwest, a gente foi para um festival na Estônia que chama Tallinn, na cidade de Tallinn, na Estônia, a gente foi para um festival lá que a gente já não acompanhou mais, em Monte Carlo, foi para um festival nos Estados Unidos. A gente tá indo para os festivais meio bez, assim, mas interessantes, e tá vendo que o filme tem uma sobrevida, e que se a gente poderia até ter feito um filme ainda mais experimental do que a gente fez, com menos concessões, mas o fato de que o filme já tem uma sobrevida, eu acho, hoje, um ano depois, muito mais gratificante do que ter, sei lá, entendeu? Ter ido para uma segunda comédia blockbuster que não sei o que ia ser, entendeu? Não sei se eu nunca enxerguei minha carreira dentro disso. Eu falei, cara, eu tenho um trabalho com a Tata Werneck, eu realmente gosto de comédia, eu não gosto, pelo menos, dos trailers das comédias que tem por aí, porque eu não vi a maioria, e eu queria fazer uma comédia legal, entendeu? E a gente fez, mas eu não queria ver isso como uma carreira de comédia popular, mas eu não... Eu acho que vai mais dos criadores e das pessoas que fazem, e eu acho que eu vejo isso nas pessoas que tentam fazer filmes mais com a cara mais cinema independente americano, meio tentar fazer um Dia da Patal, sei lá, fazer o quê, do que o mercado pedir isso, ou a distribuidora pedir isso. Não tem nenhum tipo de vontade em relação a isso, sabe? Ainda, né? Eu não sei. Vamos ver se de repente, sei lá, de repente vai chegar um que vai ter isso, né? Eu não sei. Mas essa é a minha visão. É pessoal, mas vem de alguma experiência que a gente teve.
Pô, não, cara, fiquei meio deprimido agora.
Cara, não, não fica deprimido, não, cara. É foco. A gente teve essa experiência. Foi maravilhoso ter essa experiência.
Eu digo assim, como fã, assim, eu também sou mais de comédia. Enfim, eu me identifico mais com essa linha de fazer comédias que eu gosto, né? Comédias que eu gostaria de assistir. Uhum. E é triste, né? Você vê que... E não, talvez não exista uma demanda, né, muito relevante, né?
Eu acho que não. Agora, ao mesmo tempo, com essa entrada forte do VOD no Brasil, né, Netflix fazendo 20 séries, a Amazon tá por aí, a Globo tá fazendo Globoplay, enfim, tá tudo, sei lá, já tem HBO, já tem esses outros canais, eu acho que tudo já sinaliza para que vai haver uma demanda para uma comédia mais sofisticada, mais dentro da televisão, e a gente é muito híbrido, né, cara? O mercado do cinema e da série é muito parecido no Brasil, né? São as mesmas pessoas, eu diria. Assim, fora um cinema autoral específico ali, eu acho que são as mesmas pessoas, sabe? Então eu acho que a gente talvez não tenha lugar, sei lá, por exemplo, talvez fazer o Toque não abra uma porta aqui, mas talvez abra uma porta para fazer uma série. Eu tô fazendo a direção geral da minha série e acho que o Toque me ajudou com isso, e a minha série vai ser diferente do Toque também. Eu acho que talvez, assim, para ganhar a grana e chegar no grande público é muito difícil, né, cara? O Brasil tá muito dividido, o Brasil tá um país muito estranho. Você conseguir falar com o grande público hoje em dia é uma coisa meio surreal, né? Então, também, estranho seria se a gente tivesse conseguido com um filme deprimido com um final estranho, sabe? Eu acho que, profundo, a gente foi mais... Talvez a gente tinha tido mais pras cabeças para fazer uma coisa mais provocativa ainda. Mas eu acho que não é para ficar deprimido, não. Eu acho que é só para entender... O nicho que você quer fazer. Eu acredito nisso, cara. Eu, se tem uma coisa que me arrependo, era de ter feito as concessões que eu fiz, que foram poucas, sabe? Era da gente ter ido mais fundo ainda e ter feito um filme mais radical ainda, mais anárquico, talvez feito menos piada chula. Não sei também. Na época a gente acreditava em fazer umas piadas chula também, porque a gente gosta de piada de pum também, a gente gosta dessas coisas.
Pois é, cara, eu sou fãzaço do filme, eu vi, sei lá, a primeira vez no telecine, assim, despretensiosamente. E, cara, já vi umas duas, três vezes, acho que é uma comédia realmente diferente, e eu fiquei até curioso, assim, de você ter feito concessões. Eu confesso que eu queria ter visto o filme sem concessões, porque é um filme que ele vai em lugares que são difíceis da gente assistir, numa comédia média brasileira, né? Comédia média fica meio esquisito, mas, assim, é difícil você ver. E aí, pô, você contar ainda que teve coisa que vocês não concederam, eu falei, cara, eu quero ver esse filme, eu quero ver... onde vocês queriam chegar, onde vocês chegariam, na verdade. É uma coisa que, pô, me deixou muito curioso, cara, porque eu sou fãzaço do filme, eu me amarro muito mesmo.
Pô, valeu, Felipe. A gente tem um corte que acho que tinha 140 minutos, indecente. O Paulinho é um cara muito mais objetivo que eu, e por isso que acho que nosso casamento deu certo. Eu tinha muito amigo há muito tempo, fez muita coisa junto. E acho que ele é o cara que tira mais coisa também, acho que isso ajudou. Mas a gente tinha um primeiro corte, a gente estava em sintonia nisso, que tinha um final completamente anticlimático, assim, absolutamente anticlimático, tipo, realmente deprimente, em que o narrador, que era o Ghostwriter, que tinha se suicidado já no filme, tô dando um spoiler aqui, tomara que alguém tenha visto o filme pela metade no avião, e aí E aí ele voltava e a Kika saía e você fica naquele casamento. E, cara, muita gente fica incomodada com aquele casamento. Era pra incomodar mesmo aquele casamento da Kika com o Vladimir. Todas as minhas colegas feministas ficaram putas nesse instante, mas ficaram aliviadas depois. E daí ele saía e falava que eles foram felizes pra sempre. E falava em terceira pessoa que eles foram felizes. Depois foram mais ou menos 6 meses e aí se separaram. Que é como tá o filme, só que tá na voz da Kika. E ele ia narrando, só que a gente indo mais longe, mais longe, mais longe. E ele falava com o distanciamento dela, quase como se a gente perdesse ela de vista. Ela deixasse de ser o personagem, ser o centro do mundo. Que eu achava uma coisa muito boa. Que ela não era tanto o centro do mundo. Entendeu? Essa era a história dela, mas essa história não era tão importante. Era como dizer isso no filme. E aí ele ficava narrando divisões sobre a felicidade, de acordo, sei lá, com São Tomás de Aquino, Aristóteles, os budistas, os judeus ortodoxos. Ele ficava falando um monte de citados tirados da internet, que é onde ele pesquisou, nessas citações que ninguém sabe se são do pensador mesmo, de fato. E falava que o verdadeiro sentido ele achou na porta do banheiro, que a verdadeira felicidade era cagar. Isso durava uns 4 minutos. Isso era uma quebra inteira no ritmo do filme. Só que era genial. O Fernando Stutz, que é um dos montadores do filme, fez um negócio, meu, fantástico. E aí a gente fez a distribuidora quis fazer uma sessão... Como chama mesmo essa parada?
Uma sessão teste.
É, uma sessão teste. Fez uma sala no Rio e uma sala em São Paulo. As duas salas lotadas. Eu infelizmente, eu estava viajando nessa época e eu não consegui tal. O Paulinho teve, e os produtores, falou que foi uma coisa, meu, muito maluca, assim. Uma experiência muito surreal. E falou, cara, que tinha gente, de vários perfis diferentes. As pessoas riram o filme inteiro. E o filme visto em sala de cinema, as pessoas realmente riam. Era estranho ver os comentários deles. A experiência coletiva do filme era muito divertida sempre. As pessoas sempre riam. Mas quando chegava no final, era um silêncio mortal. E aí, quando eu chegava nas perguntas, as pessoas falavam, cara, eu amei o filme, mas no final eu fiquei deprimido, eu saí pensando na minha vida. Eu fiquei... Então, a gente fez o que a gente queria, que era um anticlímax. Mas aí o distribuidor falou, cara, vocês fazem o filme que vocês quiserem, só me dá o título, o cartaz e esse final. Porque esse final, se vocês mudarem, a gente faz um filme com tantas cópias, lançamento comercial. Senão, a gente vai ter que fazer um filme pequeno. Aí a gente ficou dividido. A gente falou, cara, filme com a Tata Werneck, primeiro longa de protagonista dela, a gente fazer um filme pequeno. Não dá. A gente fez uma concessão que eu diria que é uma concessão que várias pessoas que a gente... Vários filmes que a gente gosta talvez já fizeram concessões também. Eu acho que é uma concessão madura que a gente fez, mas hoje em dia eu adoraria ter uma versão de festival com aquele final bizarro, assim, porque ele realmente, realmente jogava o filme numa direção completamente estranha. Mas eu acho que o filme, cara, o filme em si já é uma desconstrução, então eu fico feliz, assim, com o resultado dele. Mas era meio por aí, cara. Essa foi a concessão mais radical e acho que um pouco na apresentação do filme, na maneira que... No tempo, acho que foi mais por aí, cara. Eu acho que essa foi a mais radical, talvez.
E uma dúvida que eu tenho, uma coisa que eu já conversei com o Bruno até em um determinado momento, é... Você acha que existe uma possibilidade de um amadurecimento do público em relação às comédias? Ou você acha que esse tipo de comédia que faz muito sucesso, ele vai... durar muito tempo, se perpetuar, porque houve agora, há um tempo atrás, pelo menos uma conversa no mercado, de uma saturação do modelo de comédia, e assim, já não tem tantos filmes que fazem um número de público que fazia antigamente, sei lá, os filmes do Leandro Hassum. Minha dúvida é, você acha que saturou, mas daqui a pouco vai voltar a ser isso e só isso que vai dar certo? Ou se de repente, aos poucos, até com isso que você falou do VOD e de repente as pessoas vendo na televisão uma outra comédia, vai chegar no cinema uma comédia um pouco mais sofisticada ou que seja simplesmente diferente mesmo, porque às vezes tem tanta coisa em comédia que vai para tantos lados diferentes, desde uma coisa mais violenta para uma coisa mais física e sofisticada. Você acha que tem como o público começar a entender isso ou não? Você acha que vai voltar a ser... Vai ficar sendo essa comédia média, assim, que a gente está acostumado?
Cara, eu acho que vai ter um lugar da chanchada eterno, que continua, sempre foi, sempre manteve, né?
Da cativa.
Cativa, né? Sei lá, da Atlântida, sei lá, quando que era o... Porra, sei lá, o porno chanchada passava por isso, sei lá, né, cara? Eu acho que a gente tem uma herança longa com isso, você tem o Sai de Baixo, depois volta, aquele programa Vai Que Cola, isso é um pouco, é uma raiz não é nem do Brasil, né? Isso é bem popular, assim. Então, acho que esse lugar sempre vai existir, mas eu acho que talvez como fórmula de grande público, talvez, não, talvez esteja saturado e talvez seja bom, sabe? Eu acho ruim quando tem fórmulas e todo o esforço vai para isso, assim, sabe? Eu acho que teve uma pequena... Sei lá, talvez o meu filme fez parte dessa histeria de vamos fazer uma comédia acontecer, quem tem uma comédia, quem faz uma comédia, todo mundo queria fazer uma comédia, aí diretores que não eram na comédia estavam fazendo comédia. E aí acho que muito filme ruim foi feito em cima disso, eu imagino, assim, eu acho melhor que a comédia seja preservada num espaço de quem realmente gosta do que isso ser uma cena. Eu acho que o lugar mais... Meu próximo filme... Os próximos projetos que eu tenho, que são mais enquadrados como comédia, eu não sei se eu quero vender como comédia, se eu quero comercializar como comédia, a não ser que seja tipo para um on-demand, que acho que tem lugares mais restritos, mas eu acho que às vezes vale mais você vender o projeto como um filme, sabe? Tipo, sei lá, Macunaíma é uma comédia, de certa forma, não sei, entendeu? Tipo, tem filmes que têm humor neles e não são exatamente comédias. Os filmes do Woody Allen foram isso por muito tempo, acho que... Tem vários tipos de filme que as pessoas não precisam ir lá pra ver uma comédia e veem um filme e gostam daquilo. Os filmes da Marvel agora, os filmes de herói, estão cada vez mais cômicos, né? Guardiões da Galáxia, daí o Thor entrou nessa. Então, eu acho que a comédia traz os filmes da Pixar, a comédia vem trazer fôlego para certas produções. Eu acho que talvez a comédia como gênerozão talvez esteja um pouco esgarçado, talvez a gente esteja na época de misturar os gêneros, talvez isso seja mais o futuro, assim, como novidade. Novidade não, né? Já tá até batido. Eu dei um de exemplo que já tem uma década. Mas o negócio é que... Eu pessoalmente, eu não acredito que esse gênero vai ter mais respiro, sabe? Eu acredito talvez com uma coisa engessada. Não sei se daqui a pouco vai ter comédia bíblica. Pode ser que tenha. Deus me livre. Talvez tenha comédia... Talvez tenha comédia reacionária. Eu não sei, sabe? Comédia golpista. Eu não sei. Pode ter... comédia reacionária já existe. Talvez não existe como gênero ainda, né? A comédia é muito reacionária, aliás, em muitos sentidos. Mas eu acho que... Em vários lugares. Mas talvez não existe um gênero ainda. Eu não sei o que pode aparecer. Mas eu acho que esse gênero quadrado talvez não vai ter novidade. A questão é o que pode... Como é que a gente pode fazer isso de outras maneiras. Eu acredito que a televisão precisa desse outro olhar de comédia. Precisa dessas pessoas. E essas pessoas já estão, né? Eu acho que tem uma geração muito boa de roteiristas que eu tenho sorte de trabalhar que trabalham com comédia, trabalham com animação, trabalham com, sei lá, um amigo meu escreve o programa do Gregório, outro escreve, sei lá, o Historietes, outro escreve isso aqui, outro escreve isso aqui. Acho que todas essas pessoas que trabalham com humor são necessárias na televisão pra caralho. No cinema, elas acabam indo pra esses filmes que, no fundo, são um pouco caretas, assim. Então, é desestimulante, assim, sabe? Eu acho que o jeito é fazer filmes menores e mais ousados. Eu diria que é isso. Que a melhor maneira de fazer isso, e isso é que eu quero fazer. Mas é só porque eu realmente, fazendo o toque, cara, e mostrando o toque lá fora, como um filme, por exemplo, no South by Southwest, foi muito bem, assim, o filme, foram 3 sessões muito boas, só com o público estrangeiro, e as pessoas riram muito, elas não faziam ideia quem que era a Tata Werneck, quem que era o Bruno Galhaço, quem que era a Globo, elas viram um filme só pelo que ele tinha de universal, pelo que ele tinha de inusitado. E é muito mais legal do que... Entendeu? Fazer um filme que, sei lá, com esses cartazes que cola num ônibus, aí já troca. É mais legal fazer um filme que tem sobrevida do que um filme que não tem, assim, sabe? Isso é o que eu aprendi nesse ano, talvez. Então eu diria que essas pessoas vão ser necessárias, mas talvez em outros lugares, assim. Esse gênerozão, comedião, se tiver acabando, eu acho até bom, assim, sabe? Porque eu não acho que esses filmes são muito inventivos, não, sinceramente. Esses de grande público. De novo, baseado nos trailers, que é o que eu vejo.
Cara, tem muita coisa boa pra ver. Porra do filme do Leandro Hassum. Nem fudendo, né, gente? Pelo amor de Deus.
Tem uma caixa do Fast Fire aqui que eu nunca terminei, mano. Pelo amor de Deus. Nem fudendo.
Eu acho que conta pra gente um pouco do processo do toque. Como é que surgiu a ideia? Como é que foi o processo de escrita, de colaboração no roteiro? E, enfim.
Cara, o Toque é um projeto bem híbrido mesmo, porque ele foi virando várias coisas, assim. Ele foi se mutando com o tempo e com a nossa maturidade. Quando ele apareceu, eu acho que veio bem nessa histeria que eu tava falando, assim. Eu escrevi com a Tatá, a gente tava no Comédia MTV, acho que de 2010 a 2012. A melhor temporada que eu fiz com ela foi 2011. E a gente realmente escreveu muito sketch junto, assim. As melhores sketches que a gente... que a gente fez, que, enfim, as esquetes mais legais eu fiz com a Tatá, acho que diria vice-versa. E aí a gente tava meio nessa do tipo, puta, vamos fazer um filme junto, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa junto. E daí eu já vi, assim, pessoas que não eram na MTV meio cercando a Tatá, e ela meio já, cara, bombando. A Dinê já tava com o segundo convite pra Globo, que ele não tinha ido. E eu falei, meu, vamos fazer alguma coisa. Ela falou, vamos fazer alguma coisa correndo. Aí apareceu um projeto que nem eu nem ela quisemos fazer. Daí ela falou, eu quero fazer um filme sobre toque. Eu tenho essa história com toque, eu tive alguma experiência com toque. E aí quero fazer um filme sobre toque. Aí eu meio que cheguei pra Bionica Filmes, porque é a Fernando Fraia, a Karen Castanho e a Bianca Villar tinham aberto uma produtora recentemente com outra conhecida amiga minha que era sócia na época, a Camila. E aí eu cheguei lá e falei, cara, eu tenho um filme com a Tata Werneck sobre toque. E eu não tinha nada, eu fiz um pitch, empresa. Um filme sobre toque com a Tata Werneck. E não tinha nada, assim, nada, nada mesmo. Eu falei assim, a gente quer fazer esse filme. Aí eu falei, fudeu, o que eu vou fazer, o que eu vou pensar... Aí eu cheguei lá e meio que falei na garganta, uma sinopse, meio que do que eu tinha falado com a Tatá, me inventei. Eles falaram, bota no papel isso aí. Daí eu voltei pra casa, fiquei um mês sem conseguir botar isso no papel, o que acontece bastante. E aí, cara, no meio de um inferno astral horrível, uma separação horrorosa, eu tive que botar no papel uma ideia, assim, eles me cobrando, eu não sabia o que fazer. Aí eu botei no papel uma ideia totalmente, assim, uma ideia bem mais comerciável do que o toque foi. Mas meio irmãos Farrelly, assim, tipo, a Tatá tinha toque e ela tinha que esconder o toque dela, sabe? Ela tinha que fingir, ela era uma mulher, tipo, sei lá, yoga, sabe? É, tipo, sei lá, mindfulness, que de repente, meu, ela, sei lá, era tipo uma Bela Gil da vida e de repente estourava, voltava um toque barra pesada, ela ficava toda cagada, ela tinha que esconder isso, bem quando ela ia gravar um reality show. Mas era comédia que, sinceramente, assim, começou a me dar um mal-estar, assim, talvez já na TV nos tempos que a gente ia entrar, de que, meu, estava fazendo piada sobre uma doença, sobre um transtorno, sobre uma pessoa debilitada, sobre uma pessoa que está sofrendo. Que é o que os irmãos Farrelly fazem muito, e às vezes... Cara, Debi & Lóide foi um filme importantíssimo na minha vida. Mas, assim, era uma coisa que podia ficar muito ruim, muito rápido. Eu ficava vendo aquela sinopse, a gente mandou, e a Downtown leu e adorou, e falou, vamos fazer esse projeto. Só que eu fiquei com esse fantasma de um filme que eu não queria fazer. Que é o fantasma.
Você vendeu o filme que você não queria fazer.
Eu vendi o filme que eu não queria fazer. E esse é o problema. Né? Eu acho que eu acabei de defender privilégio masculino, branco, contra letras garrafais, né? Tipo assim, quem tem um filme que não quer fazer? Mas eu tinha essa plataforma que eu não queria fazer.
First World Problems,
White People Problems. E aí, cara, aí fudeu, não sabia o que fazer com esse filme. Eu falei, cara, eu não quero. Eu fiquei meio enrolando eles, querendo fazer outra coisa. E nisso eu colei no Paulinho, que era meu amigo, com quem eu não fazia nada desde uma série da HBO que a gente fez junto. E falei, cara, você topa dirigir comigo esse filme? Não sei, eu preciso fazer outra parada. E o Paulinho falou, não, eu topo, mas vamos reescrever o roteiro. E aí eu falei, cara, vamos, pelo amor de Deus. E a gente começou a reescrever, só que a gente tinha que manter meio que a premissa do filme, que era toque, chamava-se toque. Tornada obsessiva compulsiva e tinha Tata Werneck. Então a gente tinha que manter essa espinha, ou essa, nem espinha dorsal, né? essa acne, essas espinhas na cara, e fazer outro filme. Mas bem durante esse momento, cara, a gente começou a ver uma coisa muito mais interessante do que o toque, que era a vida da Tatá. Que era uma pessoa que, cara, tipo, lá na minha casa, às 11 da noite, às vezes, lá, escrever sketch, cara, com o meu gato lá na sala, tipo, sabe? Tipo, a gente ficava escrevendo, sabe? Uma coisa que ela tinha outra vida, e de repente ela cara. Virou ela foi pra Globo, ela estourou na Globo, ela virou a pessoa que aparece na capa da revista, só que ela continuava essa pessoa que a gente conhecia, que essa pessoa, sabe, que sofre como todo mundo, só que a vida dela virou um negócio surreal, e a gente falou, vamos fazer um filme sobre isso, que é muito mais interessante. E a Tatá, acho que ela teve um pouco de receio no começo, mas depois ela embarcou, e foi um filme que, junto com que a gente fez essa, foi um filme que foi virando isso, um filme sobre a vida dessa personagem que não é a Tatá, mas quase, né, é a Tatá, só que não. E aí, vivendo coisas que não são biográficas da Tatá, mas tem a ver com o mundo dela. E aí, a gente meio que tinha que ter esse lado da Tatá, que é anárquico, que é absurdo, que é um improviso nonsense, que ela, entendeu? Tem que ter a Tatá isso. Tatá é o Lady Night, né? No seu melhor, é a Tatá é o Lady Night. Mas, ao mesmo tempo, a gente queria fazer uma coisa que tivesse um pé no drama, na tristeza, cenas que não têm humor o tempo inteiro, ou que não acabam de maneira engraçada. E aí, a gente fez uma coisa que... sei lá, que tinha os dois lados, e bem quando a gente foi filmar, a Tatá tava num momento, meu, muito pesado, assim, da vida, de, meu, terminar uma novela e começar outra, esgotada, estressada, e tipo, meu, às vezes a gente pegava e filmava ela triste mesmo, e ela passava isso e era o personagem, sabe? Então o filme, ele fica meio bipolar, assim, sabe? Ele fica tendo essas duas coisas. Então eu diria que o filme foi meio se transformando. A gente foi escrevendo ali durante 2 anos, adaptando, transformando, escreveu meio com a Tatá lendo e falando pra gente, chamou um roteirista, outro roteirista pra ajudar a estruturar, eu e o Paulinho escrevendo um monte. E aí quando a gente, enfim, foi filmar, foi tipo 2000 e... Eu diria que a gente começou a discutir o filme, eu com o pessoal da Bionica, no final de 2012, e a gente rodou o filme no final de 2015. Foi mais ou menos esse tempo. Que não é tão pouco, né, pra um longa.
Sim,
longa que
sim, sim, mais, sim. Assim.
Mas foi, cara, foi... Então foi esse processo, assim, sabe? Também bem no meio da filmagem aconteceu a Primavera Feminista, assim. E é uma coisa que eu acredito pra caralho. Minha companheira é feminista, eu vivo nesse mundo. E a gente... E eu comecei a ficar muito preocupado do que o filme ia querer dizer, entendeu? O que era esse filme sobre dois homens falando sobre uma mulher. E que mulher é essa? Que a gente tá representando? Que, sabe, que representação é essa que a gente tá fazendo? Então muita coisa começou a mudar. Só que o filme nunca foi criticado dessa maneira, assim. Eu fico muito feliz que o filme é sempre bem recebido por essas pessoas, e, entendeu? Eu digo assim, o filme passou por muita coisa, e muita coisa, sabe? Se discutiu muito o que é humor, começou a se discutir lugar de fala, todo tipo de coisa começou a se discutir enquanto o filme estava sendo feito. Então, era um híbrido que ia dando medo do que ele ia querer dizer, sabe? Eu tinha medo de um filme completamente absurdo, podre, às vezes, né? O personagem do Bruno Gagliasso é um cara podre, literalmente, né? O personagem... O Bruno é um príncipe, mas ele é podre. E aí eu falava, cara, eu via aquilo e falava, gente, que vergonha disso. Mas aí, ao mesmo tempo, aquele personagem é pra causar incômodo, e é por isso que ele causa incômodo, sim, sabe? E aí é isso, toda vez que eu exibo o filme eu fico com vergonha, cara. E eu sempre fico tenso se as pessoas vão rir ou não, toda vez, assim, toda vez. E então é sempre uma experiência emotiva pra mim, catártica, assim, enfim.
Mas você gosta de rever? Você gosta de ter a experiência de assistir?
Adoro.
Com alguém, nossa, novo?
Eu amo mesmo, eu amo, assim. Mas até a primeira risada eu fico travado.
E o Caio Castro não ficou puto, não?
Cara, não, eu fiquei muito mal depois, porque a Tatá falou, vamos chamar de Caio Astro, né? A Tatá deu essa ideia genial. Não tinha nada a ver com o Caio Castro, né? Porque o Caio Castro, no meu entendimento, era um cara ok. Daí eu vi uma entrevista com ele meio dando uma cortada numa mulher que fez um comentário machista, ele meio, entendeu? Eu vi que ele não era exatamente aquele cara, eu não conheço ele na vida pessoal. Mas aí acho que ele levou na boa, cara, porque na verdade era a nossa visão do que seria o cara
estereótipo lelé, do que pensam dele, né?
Uhum. Lelesque, não, do ator galã Lelesque,
é,
tipo, bizonho. E aí, cara, o Bruno chegou e falou assim, aí construí o personagem baseado no dado do Dolabella. E eu achei genial, porque realmente é isso, assim. O Bruno tinha acabado de fazer um psicopata, sabe? Ele tava meio... Eu vi aquela história que o Klaus Kinski, quando ele foi fazer o... Não sei se é o Aguirre ou o Fitzcarraldo, ele tinha acabado de fazer Jesus Cristo numa peça. Ele chegou achando que era Jesus, cara. Então, tipo, acho que o Bruno chegou fazendo um psicopata, canalizou o dado e fez o Caio Alves, cara. Mas ele foi bem foda, se pegou muito.
E cara, você falou agora do improviso da Tatá. E essa é uma questão que eu fiquei curioso, porque a Tatá é conhecida por ter essa capacidade, né? É maravilhosa, né? De improvisar tão bem. E o filme dá pra, assim, me parece que tem muitos momentos onde tem cacos ali, que tem um momento de flexibilidade ali para improvisar. É uma coisa que tá planejada no processo? É,
claro.
Não é tão quanto a gente imagina? Como é que é?
A gente sabia que a gente queria que tivesse isso, assim. A gente queria que isso... Hoje, pessoalmente, nessa série que eu tô fazendo agora, eu sei que fica parecendo aquele cara que lançou o disco solo chato e tipo, todo mundo quer falar que é sucesso, né? Mas é tipo... Eu fiz um roteiro bem, assim, um pouco para improviso, trabalhando muito mais com o ator do que o humorista, mas eu vejo que o improviso é sempre bem-vindo, cara, é foda, assim, por mais que o texto esteja... Quando o texto está ótimo, eu escrevo para improviso há muito tempo, então quanto melhor o texto tiver, o fato é que melhor vai ser o improviso. Tem atores que não improvisam, mas qualquer um que improvise traz coisas muito boas para o texto, e quanto melhor o texto tiver, melhor o improviso. Então, a gente precisava de um texto, assim, muito sólido, e eu acho que eu aprendi isso com a Adnet, cara. Eu acho que eu sempre gostei de comédia. O Adnet foi um cara importante também na minha formação de comédia, eu diria, assim. Foi um cara que eu tive a sorte de fazer o 15 Minutos, graças a ele e a Lilia Amarante, que foi minha mentora lá na MTV, minha chefe. Eu tinha, tipo, sei lá, 23 anos, assim, fui escrever o 15 Minutos, primeira temporada. Daí eu escrevia sei lá, cara, escrevia 3 páginas pra ele improvisar durante 15 minutos e cara, tinha textos corridos pra ele ler e tinha textos que às vezes ele não seguia nada. Às vezes ele tava menos inspirado e seguia um monte de coisa. Então, eu aprendi um pouco isso. Quando a pessoa tá inspirada, ela solta. Quando a pessoa tá precisa de algum... Sei lá, não tá tão inspirada, ela segue. E você precisa de um encadeamento lógico. Então, a Tatá era um pouco isso. Assim, quanto mais você escrevia numa voz próxima dela, melhor era, porque a coisa se misturava. Mas a coisa tinha que ter uma espinha dorsal dramática. Então, a gente um pouco que fez todas as cenas pensando que ela ia improvisar muito. Mas a gente sempre tinha que voltar um pouco para a realidade. Tinha lugares que ela não podia ir, tinha níveis de absurdo, de nonsense, que não podia ir. Não podia ser um Monty Python completo, entendeu? Não podia ir. Não podiam vir ETs e pegar os cavaleiros medievais e levar para passear. Não, acho que é o Wiedersheim, não sei qual que é agora. Não podia chegar alguém e quebrar a quarta parede. Não podia acontecer esse tipo de coisa, nesse nível ou nesse momento. Então a gente ficava improvisando, mas às vezes a gente segurava, voltava um pouco. E no corte, na ilha de edição, a gente perdeu muita coisa. E os atores, né, Tatá, o Furlan, pessoas incríveis, falavam, pô, mas tinha uma piada tão boa, mas às vezes não dá mesmo, cara. A gente... Porque senão fica aqueles filmes muito prolixos, né? Tipo, sei lá, o filme que eu adoro lá, o Funny People, do Apatow. Uhum.
Sim, demais.
Eu vi muito, assim, mas o filme é muito prolixo. Às vezes você... Entendeu? Não dava pra fazer um primeiro filme com 140 minutos. Não tinha como fazer isso, eu acho. Então, eu acho que a gente contemplou sempre o improviso da Tatá e cara, o fato é que mesmo cansada... Ela queria fazer uma coisa original. E eu acho bem foda, assim. Tipo, tem uma cena da Vera lá, que eu já contei isso antes, eu acho, mas... Pra quem acompanhou a mídia do filme... pra quem leu o site fofocacomcinema.blogspot.pt, cara, a gente... Não, a Tatá, cara, tem uma cena lá do começo do filme que ela improvisa a música do Timbalada, que era isso. A gente filmou a Tatá, filmou 1, 2, 3, 4, 5, 6 takes, e ela chega a improvisar. E, cara, às vezes não vem. Aí viramos o eixo pra Vera, filmamos a Vera, daí a Tatá ficou, vamos fazer mais um. Eu falei, Tatá, a gente fez 6 takes, mano. Não dá, cara. 6 takes de 1 minuto e meio, não dá. Aí ela falou, meu, não tá bom. Aí fomos lá, negociamos, viramos de volta pra ela e ela fez o take que ficou bom. Então, eu acho que é foda, assim, porque é uma entrega que sempre tem que estar, sabe? Sempre tem que tirar alguma coisa. Eu acho que escrever é um pouco assim também. Às vezes, quando eu tô escrevendo, eu sinto um pouco isso. Assim. Às vezes eu não consigo entregar no prazo porque eu não consigo escrever uma coisa boa. Eu acho que... O que eu considero boa, né? Mas que eu considero que vem a melhor ideia, a ideia mais original, mais inusitada. Eu acho que quando você tem que seguir um pouco um pró-forma pra chegar até o final, eu nunca acho isso bom, assim, sabe? Eu nunca acho bom você cumprir o roteiro, entregar um tratamento meio bunda, que ninguém gosta de ler. Eu acho que vale mais você atrasar uma semana, ou sei lá, mais, pra você vir com a cena que tem frescor, que tem, sabe? Que vem com um negócio. Eu acho que é parecido com improvisar, só que não tem uma câmera apontada pra mim, né? Eu acho que escrever a gente reclama que... recebe menos, não recebe por hora, mas a verdade é que, cara, é menos pressão que a gente tem do que quem tá na frente de uma câmera que nem ela. Mas acho que é um pouco isso, cara, não tinha como a gente fazer esse filme, e a gente até fez um, a gente fez um primeiro corte, que era, meu, piada, 140 minutos. Fiz um segundo corte com outro montador, que era o Stutz, que é menos da comédia, ele tem uma veia mais experimental, ele é um puta de um montador maravilhoso, cara, muito brilhante, e ele fez uma montagem quase dramática do filme, e não rolou, porque no filme não era drama, não tava um drama sólido. Então a gente precisou fazer esse equilíbrio, entendeu? Não dava pra ser só piada, mas não segurava um drama. Não segurava um drama índio, não segurava nem fudendo. Então a gente teve que fazer esse equilíbrio aí maluco, que foi o que a gente sempre se propôs. Então acho que foi um pouco esse jogo, assim.
Uhum. E essa série da MTV agora, qual é o tom dela? Você tá falando algumas vezes dessa série...
Sério?
Eu fiquei curioso.
Interessante você perguntar sobre essa série.
Essa série, ela é uma comédia dramática.
Uhum. Acho que... Mas eu acho que ainda é um pouquinho mais uma comédia do que comédia dramática. Eu acho que não tá nesse lugar transparent, assim, que acho que é muito, sabe? Porque às vezes o pessoal força um pouco a amizade, assim, sabe? Eu acho legal fazer um drama de 30 minutos, mas acho que às vezes... Você tem que ver a comédia em algum lugar. Eu acho Atlanta, cara, a melhor coisa que existe atualmente. Eu acho brilhante aquela série.
Uhum.
E uma série muito tensa, né? Ela é extremamente tensa. Tem essa tensão da violência, tem essa tensão racial o tempo inteiro, que eu acho que é um negócio que... Sei lá, que é uma série que é difícil de ver. Eu sinto... Às vezes eu sinto nas cenas uma tensão parecida, sei lá, com os filmes do Kleber Mendonça Filho, que sabe, uma sensação de perigo, de... iminente, mas aí em algum momento vai pra comédia, tipo o carro invisível que passa e atropela alguém, sabe? Em algum momento chega um negócio de nonsense e absurdo que é do mundo da comédia e da possibilidade da comédia. Então eu diria que a gente tem isso, assim, nesse lugar da possibilidade, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa que é dramática, talvez que a gente quer construir personagens que realmente acreditam e estão vivendo isso, mas a gente tem um lugar um pouco de absurdo dentro daquela história, assim, sabe? Acho que o Louis fazia muito isso também.
Sim.
Eu acho que a nossa série é sobre... É um assunto bem batido, que é sobre relacionamentos, mas é num ponto de vista de agora mesmo, assim, de como essas coisas estão se transformando, como o sexo se tornou uma coisa política, como o gênero está em debate, como o masculino e o feminino estão meio em pé de guerra. Eu acho que é o ponto de vista... É o lugar de fala mais cagado que tem, que é do homem hétero branco. Dando muita porrada na gente mesmo, assim. Tipo, é um personagem que volta a se relacionar depois de uma década sozinho. Deu uma década namorando, na virada dos 30. E ele é meio que um shortcut, não é um friend, é um shortcut de um grupo de personagens que estão todos um pouco rediscutindo o que, que é, o que, que são esses relacionamentos. Ele é uma pessoa do passado, e é um cara que se considera fofo, e também como a relação entre os homens é sempre machista. E, enfim, a série fala de um monte de coisas difíceis, mas ela, eu acho que a maneira que a gente localiza a comédia é principalmente como a gente apresenta situações um pouco no patético, e também a gente trabalha com a narradora, que apresenta as coisas em terceira pessoa. E eu acho que o fato que, que é um pouco o que eu tentei fazer no Toque, eu acho, que o fato de a gente distanciar essas pessoas e ver um monte de gente sofrendo por amor, um monte de gente de classe média alta sofrendo por amor nessa época, que nem quando você sofre por amor, você quer morrer, né? Mas quando um amigo seu, uma amiga sua, chega e fala, pô, cara, o Cássio, pelo amor de Deus, fala, meu, pelo amor de Deus, para, né? Você tá... Cássio, caralho, Cássio, pelo amor de Deus, tá chorando por causa do Cássio? Não, mas é, o amor, o fim do amor é um luto. Puta, luto, vai se fuder, né? Então é meio isso, assim. É, um pouco isso, assim. É o patético do sofrimento do amor. E a gente tá escrevendo também, sei lá, desde 2015, cara. Então a gente trabalhou bastante nos roteiros. Eu, o Filipão Santangelo, a Iris Jungs, a Mariana Trent, o Susa, o Gustavo Suzuki. Então a gente trabalhou muito nessa série. E tem... eu tô bem feliz com o resultado, cara. Mas eu acho que é isso. Também a MTV é um canal que começa a fazer ficção agora e tem dado muita liberdade pra gente. Acho que eles têm um público, eles têm uma demanda, mas eu acho que o fato de ser MTV é uma outra MTV, não é a MTV com que eu trabalhei no Abril, é a MTV da Viacom. Sim. Mas tem, eu não, acho que a nossa série não é exatamente a cara da MTV que tá no ar, mas também não é exatamente o que a gente queria. Acho que é um híbrido bom disso tudo. Mas eu acho que é interessante, assim, né, mas eu acho que é diferente nisso. Acho que normalmente a comédia também, quando você vai pro scratch, meio que tudo vale, eu acho, né? Quando você vai muito pro pastiche, pra essas coisas meio, sei lá, pra esse lugar um pouco do comedião, chanchada, meio que tudo vale, nada importa. Eu acho que o engraçado da comédia dramática é as coisas valerem, os personagens sofrerem com as ações, as consequências, mas eu acho que a comédia acontece quando você fala em algum momento, cara, não leve a sério isso tudo, né, sabe? Não leve a sério, pelo menos esses sentimentos, leve a sério o discurso, o que a gente está debatendo, sabe? Eu acho que muita coisa deve ser levada a sério, mas talvez não sentimentos dos personagens tradicionais. Porque é uma besteira, né, cara? Você vê uma série no Netflix, vocês viram aquela série Love?
Uhum. Claro.
Uhum. Cara, é uma série... Você fala, porra, eu perdi 3 anos vendo um relacionamento de outra pessoa, cara, pior que eu.
É.
Cara, pelo amor de Deus, né? Porra. É um caso. Vendo um relacionamento de outra pessoa, você fala, caralho, gente, pelo amor... Então é meio isso, assim, eu acho.
É uma temática que dificilmente vai se esgotar. Não vai ter, sempre vai ter espaço, sabe, para essa temática, né, de relacionamento. Sim. Ainda mais no momento que, né, a gente está sempre mudando como sociedade, né?
Com certeza. E acho que a série a gente queria tocar isso, assim. O que muda, o que não muda, assim. Acho que a gente está vivendo um momento que muda mesmo. A gente está num momento de enfrentamento, de conflito. Isso é um tesão, na verdade, né? É legal. A gente vê como para quem escreve, como que nem a gente, é bom conflito, né, cara?
Abre possibilidades, né? Abre possibilidades novas de história, de trama, né? De pontos de vista.
Com certeza. E outras vozes de escritores e autores que começam a ganhar espaço e tem que ganhar espaço também, acho que traz isso também, né? Eu acho um tesão agora a gente ter, sabe, as salas de roteiro terem que ser mais heterogêneas e terem que ter outros lugares, outras pessoas. Acho que isso só vai tornar mais rica a nossa narrativa, cara. Acho que isso é muito positivo. Só tem coisa positiva em relação a isso.
E quando é que a gente vai poder assistir? Quando é que estreia?
Cara, essa é a parte boa. Outubro. É muito
tá aí. Tempo.
Tá aí já, cara.
Mas aí você volta pra falar.
Cara, com certeza, com certeza. Mas eu tô empolgado, cara. Tô bem empolgado e tem outros... Enfim, eu não acho que eu não posso falar ainda sobre elenco, mas... Em breve vai poder, mas Tem um pessoal muito maneiro, eu tô bem feliz, assim.
Pô, eu tô empolgado também, tô querendo ver.
Legal.
É, e legal ver que a MTV também agora vai ter série de ficção na MTV nova. Bom saber, sim, né? Mais um espaço.
Com certeza.
Cara, Teodoro, a gente vai pro bloco final agora de umas perguntas que a gente sempre faz pros nossos convidados, umas perguntas mais pessoais.
Claro.
Mas não tão pessoais, assim.
Não tão pessoais. Bom, eu já comecei falando no LinkedIn, que eu falei mal da minha faculdade, né, cara? Bem, vamos lá.
Vou te tirar do mural ali, né? Teodoro, qual foi o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser para qualquer formato, qualquer mídia, qualquer duração.
Cara, eu vou me isentar do tesão que tem sido escrever essa série agora, mas eu diria que o meu primeiro hit foi a sketch que eu escrevi com a Tata Werneck, que foi a Juju Carente, pro Comédia MTV, cara, que foi das poucas coisas que eu escrevi que viralizaram, que era uma propaganda de boneca, que era, virava uma boneca muito carente, que perguntava se a pessoa amava ela, falava que ela, eu te amo, você me ama, eu te amo, você me ama. E a boneca, um momento, virava o Chuck e tentava matar a Tatá. Era um sketch muito legal. Acho que essa foi a primeira coisa sintética, muito boa, que eu escrevi, assim, cara. Eu acho que... Essa série, cara, eu também acho, sei lá, a cena que eu mais tenho orgulho de ter escrito até agora é a cena da Tatá com a Vera no toque, que elas estão no carro sozinhas. E a Tatá tenta balbu... Essa cena a gente meio que escreveu... Eu escrevia muita coisa na hora no toque. A gente jogava coisa fora e eu reescrevia a cena. Eu reescrevia coisas no dia mesmo, imprimia, a gente relia. E aí a Tatá tá com a Vera e acabou de passar uma sequência perturbada lá que toca Raul Seixas. E daí ela tenta perguntar pra Vera o sentido da vida. E ela não consegue colocar em palavras. Então ela fica balbuciando, assim, tentando falar do jeito da Tatá lá. As palavras e não consegue dizer. E a Vera... que faz a Carol, que é bem objetiva, pergunta, fala logo, porra. Fala assim, você não fica pensando que a gente... Pra que serve a vida? Pra que serve... Por que a gente tá fazendo aqui? Por que a gente tá indo? O que a gente faz? Aí a Vera pensa e fala, não. Nunca pensei nisso. Eu acho uma puta de uma perda de tempo. E aí, acaba aí. Essa acho que é a cena que eu mais gosto do filme, assim. Eu acho que eu me sinto mais representado. Eu escrevi muita coisa, então acho que eu tentei colocar sempre coisas de mim e cada projeto que eu fiz, mas essa cena eu sinto que eu realmente consegui colocar.
Mas você, assim. Você é a Tatá ou você é a Vera? Desculpa fazer uma pergunta tão pessoal assim.
Ah, nessa hora eu sou a Tatá e a Vera é meu pai. E aí eu acho que o Férias vai ser um projeto bem pessoal, assim. Acho que o Férias eu tô bem empolgado com o que as pessoas vão ver, mas tem eu e o Felipe, tem várias, mas eu tô bem empolgado mesmo, essa série nova. Mas eu diria essas duas por enquanto.
Legal. E, cara, qual foi o pior roteiro que você já escreveu? Aquele que ficou uma bosta.
Ah, caralho.
Cara, eu simplesmente não tão bom quanto você.
Eu diria assim, eu vou ser bem político, eu diria assim, cara, eu fiz de tudo na minha vida e isso me ajudou muito, porque num momento bem, bem faminto da minha carreira, eu saí escrevendo, trabalhei tudo que é produtora, tudo que é diretor... E aí eu diria que hoje em dia tem umas coisas que eu adoraria que pelo menos a própria pessoa pudesse editar o próprio IMDb. Eu acho que seria justo, sabe? Que a pessoa pudesse tirar o que ela fez no IMDb. Eu vou ver se ainda é possível. Então, tem coisas que eu gostaria de apagar. Eu acho que não, cara. Eu acho que não, bicho. Eu acho que não, porque é um fato, né? É uma informação. Você fez aquela parada. Então, tem uns filmes que talvez tenha um outro projeto que eu me envolvi muito pouco. Entrou um crédito de roteirista. E eu diria pra uma pessoa... Que uma cláusula que vale colocar no contrato é de todo roteirista ter o direito de não colocar o nome. E eu acho que não tenha medo de não ser acreditado num filme. Às vezes vale a pena fazer um trabalho, aprender a experiência, ganhar um dinheirinho e não ser acreditado. Acho que não tem mal nenhum nisso. Porque a experiência sempre vale, mas às vezes ser associado com uma coisa ou outra é barra pesada. O Cassavetes tinha um pseudônimo que ele escrevia muito, parece. E aí perguntaram para ele um dia, qual que é o seu pseudônimo? Ele falou... Cara, se eu falasse, não seria um pseudônimo. E ele nunca falou. A gente nunca vai saber. Eu acho genial. Então, eu não vou falar. Eu tenho umas tranqueiras aí que eu fiz na minha vida, que eu não gosto do resultado, que, enfim, que a coisa também, o envolvimento foi menor. Mas eu acho que eu diria que no meu projeto mais próximo, assim, o toque talvez eu tivesse colocado... Eu estava muito empolgado na época com eu e Paulinha, com Porta dos Fundos, com aquela coisa de ser excessivamente verbalmente sujo, e colocar toda a sujeira na boca para não ter que colocar na tela, achando que tinha essa coisa que as pessoas na intimidade eram podres. E o filme tem um pouco de palavrão demais. Talvez eu Eu tentaria tirar um pouco disso, assim. Mas acho que eu iria por aí. Vou ser politicão agora, gente. Desculpa.
Beleza, tá válido. Então, qual é o produto audiovisual, pode ser série, pode ser filme, que pode ser pra web, qualquer coisa, que você tenha assistido e você tenha quisto assinar, que você viu e falou, pô, eu queria ter participado disso, queria ter escrito isso.
Tá, cara, eu vi, olha, do cinema brasileiro, eu fiquei chocado com a potência, assim. Eu achei o Arábia um filme muito, muito foda, assim. Eu fiquei muito emocionado, achei muito forte. Muito... É um filme do Afonso Shoa e João... Você sabe o nome, não? João...
Cara...
São dois diretores, acho que o Afonso Shoa e um outro diretor, são de Minas. Eu achei um filme muito, muito violento, muito...
João Dumas.
Isso.
Achei um filme fudidamente lírico e cara, é um filme que era... Acho que era um filme que era pra ser... Poderia ter sido só denso, um filme seco e árido, mas é um filme extremamente literário e cria essa subjetividade de um personagem que é calado e que foi criado pelos diretores pelo ator, mas a escrita dele, o diário dele, sabe, discurso indireto interno dele foi criado pelos diretores, é extremamente lírico e bonito. Eu fiquei muito emocionado com esse filme, achei muito foda. Eu falei, nossa, quando eu vejo um filme muito bom, eu fico deprimido com o que eu tô fazendo. Isso aconteceu um pouco vendo Arábia. Achei muito legal. Eu acho que o Atlanta é a coisa mais fantástica, assim, que eu tenho visto recentemente. Acho que eu nunca poderia assinar uma coisa daquelas, porque tem um contexto político urgente, que eu acho que tem um momento dessa série, que nem falar assim, ah, eu quero fazer, sei lá, eu quero fazer um disco que nem os, sei lá, os Ramones, entendeu? De 77. Não dá pra você fazer uma coisa igual no momento que a coisa acontece com tanta urgência, assim. Mas eu acho uma série perfeita. E, eu acho que essas são duas coisas recentes que eu tenho ficado muito, muito impressionado, assim. E, cara, eu vou dizer a verdade, cara, eu vi Westworld ontem. Não, não vou falar, eu não vou dizer isso ainda, não.
Se diz a...
Eu vou só falar que eu não achei tão caído, cara. Eu achei que tem pensamentos interessantes na série, cara, sobre roteiristas, cara. Tem essa relação do roteirista com a escrita que eu achei muito interessante como eles colocam, assim, dos...
Você viu a primeira temporada?
Você tá falando do começo mesmo.
Tô falando da segunda agora também, cara. Dessa primeira e segunda. Acho da relação do personagem. Achei muito interessante aquele cara que escreve. Vocês estão vendo a segunda já? Não,
eu ainda não comecei.
Vi o primeiro episódio.
Tem aquele cara que é um dos roteiristas lá. Ele é confrontado pelos personagens dele. Eu achei isso muito interessante. Achei que a série tem camadas interessantes, só isso. Mas eu não queria ter feito aquilo, não, cara. Eu acho que essas duas estão valendo. E a série... E o I Love Dick foi uma série que eu fiquei bem emocionado, cara, da Jason. Eu achei bonito, cara. Teve um episódio lá que eu fiquei emocionado. Eu tava um pouco bêbado, tava... Não sei, cara. Pode ter sido um momento de ver sozinho bêbado de madrugada, mas eu achei bonitaça essa série, assim.
Curioso, cara. Eu assisti, eu confesso que assisti só o primeiro episódio, porque eu sou muito fã de Transparent e tudo mais.
Ah.
E eu realmente, assim, me decepcionei um pouco, mas... Por que vender isso aí? Porque eu fiquei surpreso mesmo.
Cara, eu acho que você tem que ver, porque é uma série muito contínua e muito curta. Ela tem acho que 4 horas, se eu não me engano. Você tem que ver numa tacada. Eu tinha visto 2 capítulos muito tempo atrás, daí eu revi tudo. E ela é muito potente, assim, cara. E eu acho que o jeito que ela escreve, dirige a Soloway é muito interessante, porque não é muito dramático no sentido americano, sabe? As coisas não são causa e conflito o tempo inteiro. Às vezes ela vai para uns guias mais emocionais. É muito interessante a série, cara. E eu acho aquela atriz que faz o Transparent, vale ver só por causa dela, que faz a Bina. Ela tá muito, muito destruidora nessa série, assim. Eu me amarrei, cara. Eu achei bem legal, assim. Mas eu iria com a Arábia e o Atlanta, assim, pra ficar na letra A.
Pra acabar, cara, qual foi o roteiro ou alguma ideia que você tem, ou algum roteiro que você escreveu, que você nunca conseguiu realizar, que um dia você gostaria muito que saísse do papel?
Cara, tem um filme. Tem um filme que eu preciso fazer sair do papel e ele tá ainda em editais. Eu não consegui escrever um tratamento que eu gosto ainda, então não sei se eu vou falar dele. Porque fica parecendo que é um sonho inatingível e eu quero ser mais pragmático com ele. Cara, deixa eu pensar. Eu tenho uma história, cara. A minha família tem uma história muito bonita e muito difícil que eu gostaria de contar um dia e que envolve muitas pessoas. Minha família, só pra dar um spoiler, minha família é muito extensa, e tem ramificações, assim, tipo de uma novela, e eu tenho vontade de contar a história, que é a história da minha, dos meus avós, assim, que é como eles conheceram e se casaram, e, enfim, e construíram a história deles. E é uma história, digo assim, é uma história que tem umas, eu diria assim, que tem uma coisa do quanto eu conseguiria expor a história da minha própria família numa ficção, e é uma coisa que eu sempre penso como roteirista, assim, os limites de quanto a gente se coloca no que a gente escreve. Um tempo atrás eu começava a transbordar coisas que eu vivia no roteiro, mas depois eu fui vendo que, meu, é meio perigoso, assim, às vezes, sabe? Porque depois você muda, você vira outra pessoa e você não acredita mais tanto naquilo e as coisas estão fora no mundo. Então eu acho meio perigoso essa coisa, assim, muito autobiográfica. Mas eu, sinceramente, é uma coisa que quando eu abri essa porta, meu trabalho eu acho que melhorou muito, assim, sabe? Mas é uma história da minha família que eu gostaria de contar muito ainda, assim, a história da minha avó e como que as escolhas que ela fez de seguir com a vida dela da maneira que ela seguiu. É que eu sinto que se eu falar agora, talvez eu já tô vacilando, entendeu? Mas não por uma questão... Não por questão de spoiler, mas pela questão da história. Eu diria sinteticamente que é uma história da minha família que eu nunca vou saber qual que é, assim, a história da minha avó. A gente nunca soube direito qual é a história da minha avó e ela não contou direito pra gente, porque ela tem uma história muito nebulosa que ela inventou várias versões para várias pessoas diferentes. E eu acho que a ficção talvez fosse a possibilidade de encontrar essa história, assim. Eu diria que é essa história que eu gostaria de contar um dia. O meu outro roteiro que eu tô pra escrever, eu acho que... eu acho que eu ainda quero ser mais pragmático e achar que eu vou fazer isso até o final do ano, entendeu? Então não queria contar uma meta tão longa, sabe?
E... Ah, beleza.
É isso, galera. Falei pra caralho,
pô.
Né?
Porra, não, que pô, isso, cara.
É isso que a gente precisa, cara.
É. O programa é isso aí.
Pô, cara, que legal, hein? Tomara que um dia role essa ideia aí de você conseguir tirar do papel. Essas Tomara. Histórias pessoais são as que mais funcionam, né, no fundo.
Acho que é, cara. Eu acho que é. Acho que você tem que pensar nas pessoas ao seu redor e pensar que todo mundo tem direito de contar uma história de um ponto de vista, quem que conta qual história. Acho que tem uns debates aí políticos para fazer, mas eu acho que é muito forte sempre, né? Quando você vê aquilo.
Pô, bom. Beleza, cara. Teodora, muito obrigado.
Lágrimas no final. Vamos lá. Começamos.
Pô, foi ótimo, cara. Foi muito legal.
Terminamos estilo tá toque, versão do diretor.